E agora a gente vai falar um pouquinho de saúde. Será que a nossa voz envelhece? Bom, esse assunto voltou a ser discutido essa semana depois que a voz do cantor Zezé de Camargo falhou durante uma apresentação. A equipe do cantor falou, né, que esse vídeo é uma gravação antiga. Mas isso acabou reacendendo o assunto que nós vamos ampliar agora aqui no programa, né? Justamente para tratar desse assunto, né? Um assunto que nós vamos tratar nesse momento. Eu vou buscar aqui o nome da nossa entrevistada, que agora me falhou o nome. Ah, aqui, a Maria me ajuda, né? Com a fonoaudióloga do Hospital Moinhos de Vento, sócia e fundadora da Antunes e da La Rosa Reabilitação Domiciliar Intensiva, a Ellen Antunes. Ellen, bem-vinda aqui ao Gaúcha Faixa Especial. Muito boa noite para ti.
Olá, muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada com a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema tão importante.
Eu que agradeço, Ellen. O fato de a voz falhar não significa propriamente uma doença, né?
Isso, exatamente. Existem algumas condições que podem levar a essas falhas na voz, né? E uma delas, que é o tema principal da nossa conversa hoje, é a presbifonia. A presbifonia seria um processo natural do envelhecimento da voz, né? Então, não necessariamente precisaria ter existência, né, de uma patologia para que aconteça. Mas, claro que o cantor em questão, ele fez uma cirurgia alguns anos atrás, sim, na prega vocal, né? Então, acho que nós temos dois fatores que devem ser levados em consideração nesse caso, né? A presbifonia e uma questão orgânica, né? Uma questão de saúde que já foi tratada.
E a nossa voz, né? A exemplo do restante do nosso corpo, Ellen, ela também vai envelhecendo?
Sim. A nossa voz envelhece, assim como o restante do corpo, né, faz parte do processo de envelhecimento, a redução da força, a incoordenação dos movimentos, e tudo isso pode interferir também na qualidade vocal, né? Então, nós perdemos força na musculatura que produz o som efetivamente, e também na musculatura que faz com que o ar seja projetado até as pregas vocais, né? Que para produzir voz, nós precisamos de vibração nas pregas vocais, que são dois músculos que ficam na laringe, na região do pescoço, né? Esses músculos, quando eles vibram, eles tocam um no outro e acabam produzindo a nossa voz. Então, nós precisamos de força nessa musculatura e também de força na musculatura respiratória para que esse ar chegue até a praga vocal, né? Então, natural que ocorra uma alteração vocal com o passar do tempo, né? Porque nós perdemos força globalmente.
Pois é, Ellen, você disse, né, que a nossa voz também envelhece porque os músculos perdem força. Agora, deixa eu te perguntar, esse é um processo que acontece da mesma maneira para todas as pessoas?
Tem uma certa variação, claro, pessoal, né? Então, fatores intrínsecos das pessoas podem interferir nisso. E também fatores de qualidade de vida, de atividade física. Então, assim como algumas pessoas, com o passar do tempo, têm maior dificuldade para caminhar, para correr e até mesmo para executar as atividades de vida diária, né? Também vai ter essa variação na questão da produção vocal. Então, em geral, o que a gente pensa é que pessoas mais ativas, pessoas que mantêm as suas atividades, possivelmente vão ter menos alterações vocais porque mantém a força global mais preservada, né? Então, esse processo, todos nós estamos passíveis de sofrer ele, né? Mas não necessariamente ele vai ser tão intenso ou presente em todas as pessoas, né?
E eu imagino que os hábitos de vida de cada pessoa também podem fazer com que esse processo seja acelerado, né? Por exemplo, imagino que o hábito de fumar seja prejudicial para a voz também, né?
Sim, com certeza. Com certeza, o fumo interfere diretamente na qualidade vocal, tanto para homens quanto mulheres. Inclusive, aí pode levar a patologias, né, em decorrência do fumo. E essas patologias levam a alterações mais graves na qualidade vocal.
Agora, quais são os sintomas, né, mais comuns para as pessoas que começam a sentir esse envelhecimento, digamos assim, na voz? Qual é a primeira característica que a pessoa vai sentir? É mesmo essa questão de falhar a voz na hora de falar, enfim?
Isso, sim, tem as falhas, né? Então, a pessoa está falando e a voz simplesmente não aparece, depois ela retorna. Então, isso seria uma falha na voz, né? Mas também nós percebemos muito uma alteração na intensidade vocal como um todo. Então, as pessoas começam a falar mais baixinho, como se falasse mais baixo, né? É uma alteração na intensidade. Então, as pessoas começam a perguntar, pedir para repetir, e aí já são sinais, né, de redução da força. Em alguns casos também a voz fica mais trêmula, é bastante comum em pessoas com idade avançada, né, a voz mais trêmula e instável. Às vezes uma voz soprosa, que é quando você escuta um escapezinho de ar, quando falta força, né, para a prega vocal encostar uma na outra. Então acaba escapando o ar ali, fica aquela voz com um ar a mais passando, isso faz com que fique uma voz mais fraca também. E a rouquidão, né? A rouquidão também pode ser característica aí da trasifonia.
Tem uma pergunta aqui, Ellen, que vem da ouvinte Silvia. Na verdade, ela está fazendo uma colocação. Ela diz o seguinte: acho que sim, a voz envelhece. A minha era uma voz de criança, tanto que as pessoas me julgavam mais jovem pelo telefone. Desde que eu tive Covid, a minha voz ficou mais velha. Quer dizer, eu não sei se tem estudos ainda nesse sentido sobre também a atuação, enfim, a ação da Covid na voz, e se isso também pode ter afetado a voz das pessoas, mas ela diz aqui que a dela mudou nesse sentido.
Sim, a Covid interferiu em diversos aspectos, né, de qualidade de vida e também vocais e de deglutição. Nós fizemos um estudo no Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Hospital de São Paulo também, em que nós avaliamos a questão de deglutição, foi uma alteração bem presente, que aí é a disfagia, mas também nós sabemos que existe a possibilidade dessa alteração vocal pós-Covid, principalmente em pacientes que foram intubados, pacientes que sofreram intubação orotraqueal para que pudessem ventilar, tem mais chance ainda de ter alteração vocal, porque o tubo orotraqueal passa entre as pregas vocais. Então, fica impossibilitando o movimento desses músculos durante todo o período de intubação. Então, também pode interferir na qualidade vocal. Mas, além disso, né, além da questão da Covid, tem a questão realmente da presbifonia, né? Com o passar dos anos, a tendência é a voz das mulheres possivelmente ficarem mais graves em função da presbifonia. A voz mais grave seria realmente a voz um pouco mais grossa.
Sim, agora para a gente ir encaminhando a nossa entrevista para o final, Ellen, o que a gente pode fazer, né, para retardar tentar retardar esse envelhecimento da voz?
Sim, nós temos especificamente o tratamento fonoaudiológico, que seriam exercícios personalizados para as necessidades de cada paciente, né, cada pessoa, para ganho de força vocal, ejeção desse ar, e também a coordenação entre a respiração e a fonação, que seria efetivamente a fala, a produção vocal, né? Também um treinamento articulatório, então a movimentação dos lábios, de língua durante a fala, interfere na forma como nós conseguimos ejetar esse som e as pessoas nos escutarem, né? Além desse tratamento mais específico, que costuma ocorrer, geralmente as pessoas procuram quando o problema já está instaurado, né? Nós temos também as questões de prevenção, que seriam a manutenção dos hábitos saudáveis, a manutenção da força muscular global, são atividades que podem, né, retardar o envelhecimento como um todo e também da voz.
Bom, Ellen, gostaria muito de te agradecer a participação aqui no Gaúcha Faixa Especial. Muito obrigada e uma boa noite.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Boa noite.
Ellen Antunes, fonoaudióloga do Hospital Moinhos de Vento e sócia fundadora da Antunes e da La Rosa Reabilitação Domiciliar Intensiva.